Mundo de Curiosidades. Onde mais as crianças desfilam? Você deve ter lido nesta edição o texto sobre as escolas de samba mirins. Elas são muito famosas no Rio de Janeiro, mas existem também em outros estados do Brasil e até na Argentina. Em Belém do Pará, por exemplo, temos a Frutos do Chequerê. Em São Paulo, são famosas as escolas Novinhos de Julho, Os Herdeiros do Dragão Imperial, Vila do Amanhã, Nascente da Águas Claras, além de O Pequeno Cisne, abre parênteses, da cidade de Bragança Paulista, fecha parênteses, e a Escola de Samba Mirim Flor do Itapeti, abre parênteses, de Mogi das Cruzes, fecha parênteses. No sul do país, as crianças também mostram samba no pé, desfilando nas escolas de samba mirins, Ramirinho, Mocidade dos Simões Lopes, Águia de Ouro, Princesa Isabel, Brilho do Sol, Mocidade do Obelisco, Explosão do Futuro, Acadêmicos da Lagoa, Moleques da Alvorada, Unidos da Intersul, Algarve do Futuro e Estrela do Umbu. Na Argentina, em uma cidade que faz fronteira com o Brasil, Itálico, Passo de los Libres, P-A-S-O, espaço, D-E, espaço, L-O-S, espaço, L-I-B-R-E-S, fim do itálico, os, em itálico, curumbecitos, C-U-R-U-M-B-E-C-I-T-O-S, e, em itálico, zunzunitos, Z-U-M-Z-U-N-I-T-O-S, também são escolas de samba mirins que alegram o carnaval. Texto de Carla Lopes, do Observatório do Carnaval, Laboratório de Estudos de Discurso, Imagem e Som, entre parênteses, LabEDIS, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Audiodescrição. Ilustração. Uma menina negra, de cabelos azuis com vários coques, usa um vestido verde e toca um cavaquinho. Ela está sorridente ao lado de um menino branco, de chapéu azul com faixa vermelha, camiseta listrada de vermelho e amarelo e calça azul. Ele toca pandeiro e também sorri. Ao redor deles, notas musicais coloridas. Fim da audiodescrição. Montanhas no fundo do mar? Audiodescrição. Ilustração de um navio preto com bandeira vermelha no topo. Ele flutua na superfície do oceano. Submersas no mar, aparecem algumas montanhas. Fim da audiodescrição. O maior ecossistema do nosso planeta se chama Mar Profundo, que pode ser considerado um mundo a ser descoberto no fundo do oceano. Com base no que a ciência já revelou, hoje sabemos que, se fosse possível, por exemplo, retirar toda a água do oceano, veríamos que o mar profundo é composto por diferentes paisagens, tal como vemos nos continentes. Há montanhas, planícies e grandes abismos, além de seres vivos diferentes de tudo que a gente conhece. A maior parte do mar profundo é plana e fica a aproximadamente 6 mil metros de profundidade, e essas regiões se estendem por milhões de quilômetros quadrados. Porém, nos locais onde ocorrem os encontros das placas tectônicas, das grandes placas de rocha que se encaixam recobrindo toda a superfície da Terra, são formadas fendas enormes, que podem descer até 11 mil metros de profundidade. Texto de Tássia Biazon, da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, da Universidade de São Paulo. Rede ressoa o oceano. Animais detritívoros caçam? Animais detritívoros são os que se alimentam de matéria orgânica morta. Urubus, hienas e até as minhocas fazem parte desse grupo. De forma geral, animais detritívoros não caçam, mas buscam seu alimento usando sentidos aguçados. Os urubus, por exemplo, se alimentam essencialmente de animais mortos, preferencialmente frescos, que encontram usando a visão ou o olfato. Porém, às vezes podem capturar um pequeno lagartinho dando bobeira e que não exija muito esforço. Já as hienas são excelentes caçadoras, inclusive mais eficientes que os leões. Caçando sozinhos ou em grupo, podem abater desde filhotes de elefantes a búfalos adultos. Mas não desperdiçam um banquete de carcaças em putrefação, ingerindo até mesmo os ossos. Por fim, as minhocas conseguem alimento à medida que escavam túneis subterrâneos e ingerem restos animais e vegetais. Esses animais têm importante papel ecológico, pois reciclam os nutrientes e os devolvem à cadeia alimentar, além de manterem um ambiente limpo, evitando a proliferação de organismos capazes de causar e disseminar doenças. Texto de Maria Clara do Nascimento, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Audiodescrição. Fotografia de um grande urubu pousado em um lamaçal com restos de lixo. Fim da audiodescrição. Para que servem as escalas? Audiodescrição. Ilustração. Um mapa mundi, estilizado, retangular e horizontal, decorado por grafismos pontilhados e em cruz. Acima do mapa, o desenho de uma cabeça humanoide na cor vermelha. No rodapé do mapa, há três pequenos pés. Quem observa o desenho pode concluir que a cabeça e os pés são do próprio mapa ou são de alguém que o aprecia. Fim da audiodescrição. Na cartografia, a escala é uma medida de proporção, ou seja, uma comparação de duas grandezas, a do mundo real e a da representação no desenho. Em nosso dia a dia, as escalas são usadas para reduzir ou ampliar algo. Daí, é necessário saber a unidade de medida do real e a quantidade de vezes que esse real foi reduzido ou ampliado para resultar no que está sendo representado. Se pensarmos na Terra, por exemplo, como observar todos os continentes e respectivos países sem reduzir? Por outro lado, como poderíamos identificar todas as partes de um vírus sem ampliar? Texto de Carla Madureira Cruz, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.